Agora são 9 horas e 36 minutos e vamos à nossa série sobre a independência do Brasil.
Já podeis dar pátria, filhos, que contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.
E nós vamos à nossa última entrevista da série sobre a independência. Conversamos aqui com economistas, historiadores, cientistas políticos, né, escritores. Tratam da formação brasileira, mas hoje a nossa conversa é especial. A gente vai falar sobre a cultura brasileira, sobre o povo brasileiro. Um povo que nasceu da diversidade, no encontro de várias nações, se constituiu, como diz Darcy Ribeiro, num caldo próprio, humano, único. Mas os brasileiros conseguem compreender, incorporar e conseguem entender a importância dessa diversidade? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a doutora em antropologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, Marivânia Conceição Araújo. Professora Marivânia, vou chamar de professora. Professora, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui conversando com você e com seus ouvintes.
Marivânia, quando a gente fala da formação brasileira, a formação brasileira é uma formação de encontro, diversidade, é um povo literalmente único que a gente tem, e é até hoje, né, um povo de migrações, tem gente vindo para cá, tem brasileiro indo para lá. Mas como é que a gente construiu isso historicamente? Quer dizer, essa diversidade é, para nós, né, uma construção que a gente incorpora como identificação, ou nós ainda temos uma resistência sobre isso, Marivânia?
É muito boa a sua pergunta, Gilson. Nós temos, eu penso que o povo brasileiro, ele vive uma certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que é orgulhoso da sua diversidade, fala sobre isso, canta sobre isso nas suas músicas, né? A sua diversidade cultural, histórica, né? A sua diversidade, inclusive, da natureza. Né? Ao mesmo tempo que tem esse orgulho, por outro lado, olha sempre para fora com desejo de ser o outro. Né? Olha sempre para fora, assim, elogiando o outro. Elogioso, por exemplo, da cultura europeia. Elogioso à cultura e à história norte-americana. Elogioso da tradição japonesa. Eu acho que isso, essa contradição é que atrapalha, assim, olhar verdadeiramente com carinho e com verdadeiro orgulho a nossa tradição, história e cultura brasileira. Todas essas outras, né, e toda a diversidade que existe no mundo, elas são válidas, mas a nossa também é. Então, essa eu penso que é uma contradição que é ruim. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê qualidade na nossa história, na nossa cultura, mas a gente quer ser o outro. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, no Japão é que é bom, né? Os japoneses é que tem uma tradição bacana. Mas isso em detrimento da nossa própria tradição.
Professora, existe aí uma dificuldade enorme da gente resolver os nossos problemas, que não são poucos, né? A gente tem um bocadinho de problema aí para resolver. Uma das dificuldades da gente resolver os nossos problemas é exatamente isso que a senhora colocou. A gente fica olhando para o quintal do vizinho, achando a grama mais verde, e no final a nossa grama é muito legal, ela pode gerar muita coisa, e a gente não consegue compreender que é aceitando, incorporando e entendendo que a gente vai fazer, vai construir as nossas soluções, originalmente nossas.
Sem dúvida nenhuma, olhando para nós, olhando para a nossa cultura, para a nossa história, para os nossos elementos positivos, isso vai melhorar a nossa autoestima, né? Nossa autoestima enquanto nação brasileira. Né? A gente vai ver o quão boa é a nossa cultura e quantos elementos positivos tem a nossa cultura, que a gente pode, inclusive, pensar a partir da nossa própria história e tirar aí elementos positivos. Da mesma forma, se a gente olha para a nossa própria grama, né, repetindo o que você falou, a gente olha para o nosso próprio contexto, a gente pode ver problemas, né, e são vários os problemas. Mas ver os problemas é importante, porque a gente pode caminhar no sentido de não repetir os problemas, não repetir os mesmos erros. Pois vejamos, um problema sério da nossa sociedade é não olhar para o passado e ver a desigualdade que está no cerne da nossa sociedade. Né? Então, nós temos uma diversidade que é maravilhosa, mas a gente tem junto com essa diversidade desigualdade. Desigualdade é um problema. Se a gente olha para a nossa sociedade e percebe as desigualdades, desigualdades econômicas, sociais, desigualdades que tentam apagar elementos que são positivos na nossa história e incorporar outros, né, de fora, a gente olha para isso, a gente tem melhores condições de resolver, né? Mas se a gente não olha, a gente joga para debaixo do tapete, se a gente quer valorizar o que é do outro, o que a gente vai ter é repetição dos mesmos erros ao longo da nossa história.
Professora, a senhora batalha muito nessa questão, por exemplo, da igualdade, né, de gênero, a igualdade racial, a questão da mulher na sociedade brasileira. É muita coisa para a gente conversar, a gente tem pouco tempo para isso. Mas vamos pegar duas coisas que elas se associam no Brasil. A questão, por exemplo, da violência contra a mulher, principalmente contra a mulher preta, a mulher parda, a questão da renda, que também está associado muito no Brasil. E a gente pensa, pô, mas como é que a gente vai poder, de certa forma, recuperar, construir a nossa identidade como ela realmente é e foi e sempre vai ser, e superar também essas desigualdades? As coisas melhoraram, professora, ou não?
Melhoraram. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Na verdade, o que nós devemos fazer é justamente esse movimento que você está fazendo, né? Chamar a atenção que houve melhora, né? Despertar para o fato de que hoje é imperioso que em todos os espaços tenham mulheres, né? Hoje a própria sociedade reivindica isso. Hoje a gente pode perceber que além de mulheres também está sendo reivindicado que mulheres negras ocupem esses espaços, homens e mulheres negros, que se dê visibilidade às causas das populações indígenas, né? Isso está sendo discutido na nossa sociedade, isso é muito importante. Além de discutir, a gente percebe a inclusão, a gente percebe o aumento, né, da visibilidade dessas pessoas que historicamente, dessas populações que historicamente foram invisibilizadas. Então, houve uma melhora, e essa melhora é fruto de luta, né? É fruto de insistência, de reivindicação em diversos espaços. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que para toda ação há uma reação. Então, houve uma melhora, mas existe uma resistência muito grande. E essa resistência não é por acaso. Ninguém quer sair dos seus espaços de privilégio. Então, existe uma sociedade, um grupo da sociedade brasileira que historicamente esteve fora, está fora dos espaços de comando, do espaço de liderança, do espaço de ganho econômico. E existe uma população que está lá, na elite econômica, financeira, cultural, política, está nesses espaços. E essa elite, e os representantes dessas elites, e os herdeiros dessas elites, não querem abrir mão dos espaços de privilégio. Então, a gente está nessa contenda. Isso é normal, né? Isso não é exclusivo do Brasil. O que me parece exclusivo, não vou dizer exclusivo, mas marcante na sociedade brasileira é uma resistência a se perceber a desigualdade e encarar a desigualdade como problema a ser resolvido. Isso é um problema sério na sociedade brasileira. Então, quando a gente fala desigualdade, né, quando você chama a atenção, por exemplo, das mulheres, né, imediatamente vem um monte de gente falar, não se trata disso, se a mulher trabalhar, se a mulher, enfim, discurso da meritocracia, né? Se ela se esforçar, todos somos iguais e ela vai alcançar os espaços aí, vai se enumerar cinco mulheres, cinco exemplos, né?
E sempre são as manchetes das revistas, que sempre são as manchetes, olha como a gente avançou, mas é uma exceção, né?
É uma exceção. São exceções que vão confirmar a regra, né? Quando essas mulheres elas estão lá, para que essas mulheres estejam, várias outras ficaram de fora. Né? Para que essas mulheres conseguissem alcançar um espaço, elas tiveram que fazer um trabalho o triplo de que mulheres brancas fizeram, ou então do que homens brancos fizeram. E isso é aceito na sociedade. Né?
Professora, ontem eu estava conversando com o Laurentino Gomes, ele falou uma coisa que eu queria muito conversar com a senhora, até lembrei, ele falou, pô, não posso esquecer desse tema para falar com a professora Marivânia. Que ele falava que no Brasil tem muita gente hoje que está nas periferias, que tem trabalhos braçais, que tem salários aviltantes, pessoas que têm uma dificuldade de acesso à escola, saneamento básico, segurança. E essas pessoas poderiam ser talentos que a gente desperdiça. Pessoas que poderiam estar em outros lugares, contribuindo para outras nações. E o Brasil tem aquela velha história da crise na educação, problema da educação. A senhora é uma educadora, né? A senhora trabalha exatamente com cultura dentro das instituições e, no caso, no ensino superior. Como é que a gente pode educar uma geração que está vindo aí para poder superar esse preconceito histórico que a gente tem em relação a nós mesmos, inclusive, para a gente ter orgulho do que é ser brasileiro nesses encontros que promoveu a construção do país? Como é que a gente faz isso, professor?
Ô Gilson, eu vou usar uma expressão que está em desuso, né? Mas eu ouvia bastante. Essa é a pergunta de 5 milhões de dólares. Essa é a pergunta cuja resposta, né, valeria milhões de dólares. Bom, eu penso, educação, sem dúvida nenhuma, é a solução, e isso não sou eu que falo, né? Vários, não sou só eu que digo isso. Vários estudos mostram, e a gente tem exemplos, né? Países, né? Parece a Coreia fez isso, né? A educação como elemento fundante para a transformação. O Japão fez isso, a China tem feito isso, né? Todos os países que investiram na educação, eles tiveram, é claro, a longo prazo, uma mudança na sua estrutura. Na sua estrutura econômica, social, né? Cultural, né? Se transformaram em potências mundiais. E seria fundamental que o Brasil tivesse isso. E aí, de novo, a gente tem um antagonismo, porque tem um discurso, né, você está entrevistando candidatos, e aí são todos os candidatos, para todos os cargos eletivos, todos eles vão falar muito bem da educação. Todos eles vão falar da necessidade de se investir na educação no Brasil. Todos. Todos e todas, tenho certeza. Mas o que, que a gente vê? A gente vê justamente o contrário, né? Muitos governantes, não vou dizer todos, felizmente não são todos, mas muitos governantes, na hora de investir na educação, esse investimento é pífio, né? O Brasil é um dos países que menos investe na educação, em toda a sua escala. Então, tentando responder a sua pergunta, né, a torcida é que a gente saia desse antagonismo, né, para que o discurso se transforme em prática. Essa é a torcida. Uhum. Mas, como sugestão, né, é que o investimento ele seja na base da educação, para toda a educação, para todos os segmentos, né, principalmente para as crianças, mas numa possibilidade assim, de investimento de que a sociedade brasileira realmente compreenda que a educação ela é necessária. Né? Mas para isso é preciso de outras formas de investimento. Por exemplo, para aqueles que são mais pobres, a educação ela é fundamental. Né? Eu vim das classes populares, então, que é um eufemismo para a gente falar, né, que eu tive uma infância com poucos recursos. Mas, como os meus pais, eles eram funcionários públicos, então eles tinham rendimento, eles tinham estabilidade financeira. Baixo salário, mas instabilidade financeira. Então, eles me deram, e a mim e aos meus irmãos, condição de continuar estudando e insistindo na educação. Mas isso, eu fui privilegiada. Né? O que a gente vê nas populações mais carentes é que é preciso ir trabalhar para trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Então, é preciso somar as duas coisas, né? A estabilidade financeira, mínima que seja, a garantia da alimentação, né? Alimentação, moradia, enfim, né? Que as pessoas possam viver para poder estudar.
Mínima dignidade.
Mínimo de dignidade. O que a gente tem visto é que uma parcela grande da sociedade brasileira, uma parcela grande da população brasileira, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Quando a pessoa sobrevive, a educação fica em segundo, terceiro, vigésimo lugar. Então, é preciso uma ação conjunta. E aí, para que essa ação conjunta aconteça, como consequência as pessoas possam ver, realmente estudar é bacana, é importante. Eu vou permitir, eu posso permitir que meus filhos, meus sobrinhos, meus netos continuem estudando. E isso é contínuo, né, Gilson? Porque eu estou falando de criança. Uhum. Até que essas crianças elas ingressem na universidade, ou até que essas crianças elas entrem na vida adulta e entrem no mercado de trabalho e a gente possa ver o resultado desse investimento contínuo, isso é uma geração.
Uhum. E então, a gente tem que apostar nisso.
A gente tem que apostar nisso, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter persistente, né, para ter o resultado daqui a alguns anos. Então, notem, não é uma solução fácil e muito menos rápida. Né? É uma coisa que demora, mas eu acho que é fundamental que seja feito.
E que pode ser feito. Professora Marivânia, antes de encerrar, a senhora está encerrando com a gente a nossa série de entrevistas, e a gente sempre coloca aí, colocamos o hino da independência, que já foi o hino nacional brasileiro, né? Depois da independência. Mas a gente quer encerrar com uma música que eu considero é talvez o hino mais próximo do que é o Brasil. Queria que a senhora ouvisse um pouquinho, depois a gente se despede. Só um minuto. Vamos ouvir Aquarela do Brasil.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Professora, obrigado pela sua presença, muito bom ter a senhora aqui e agradeço demais, né, a sua contribuição.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço o convite. Eu espero que, sei lá, ano que vem, ou nos próximos anos, quando a gente conversar de novo sobre a independência no Brasil, a gente tenha mais histórias, mais positivas para contar sobre o nosso país, que é tão maravilhoso. Muito obrigada, um excelente final de semana para você e para os seus ouvintes.
Com certeza, torcemos juntos por isso, e o Brasil merece, porque esse Brasil é feito por muitos, e por muitos ele merecia também ter o retorno do que é construído todos os dias. Obrigado, professor. Terminamos a nossa série de entrevistas. Professora Marivânia Conceição Araújo foi a nossa entrevistada, doutora em antropologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, pessoa que atua muito na busca pela igualdade de gênero, a questão racial, combatendo o preconceito. E fechamos aí com chave de ouro, falando da cultura e dos brasileiros. 9h54.